Está começando o The InfoCast,
o podcast do The Information.
Deu play e bora de NFL.
Volta a correr, faz a fita, entrou! James White para a eternidade!
Vai ser sacado, Joe Burrow! Sacado, Joe Burrow! E o Los Angeles Rams vai vencer o jogo!
Olá, olá! Está começando o InfoCast número 353. Eu sou Pedro Golin e estamos iniciando mais um podcast do The Information. Vamos que vamos para mais uma edição de off-season. Semana passada foi ataque, essa semana é draft de defesa, Pedro Bolsonaro. E aí, antes de tudo, eu quero saber como é que tu tá já, preparado para fechar o teu time para 2023 aqui na nossa brincadeira de GM, moleque. Tudo certo, já?
Fala aí, Breg, fala aí, o vídeo do InfoCast. É, cara, já montei o melhor ataque, né? Tô pronto pra montar a melhor defesa aqui dessa vez.
E aí, o Cutter só deu uma risadinha. Tudo certo, Cutter?
Fala, Bregs, fala Japa, fala aí, ouvintes do InfoCast, eu tenho minhas discordâncias aqui.
Eu não vou discutir com um cara que ele é a favor do cara a cara do bate-bola debate lá do Grêmio versus Real Madrid.
Cortez ou Marcelo, Luan ou CR7, irmão? Porra, só quero falar uma coisa, né? Lucas Barrios ou Benzema?
Tinha aquele volante que parecia o The Weeknd.
Jailson. Né?
Não,
Jailson ou o Smith, pô.
É o Smith. O do The Weeknd é o Michel. Era o Michel.
Ele mesmo. É igualzinho o The Weeknd, mano.
Vocês têm noção, o Grêmio jogou uma final de Mundial com Michel e Jailson no meio campo.
Meu Deus, cara, tudo é possível, Vasco
da Gama. Tudo é possível. Pô, sabe qual era o foda? Se tivesse o Arthur de titular, eu confiaria um pouquinho naquele time, mas com o Arthur lesionado...
Aquele time quase foi pra prorrogação, né?
Pô, sim, e teve pênalti roubado no Ramiro, tá? Não vamos esquecer que o Grêmio foi surrupiado.
Ramiro foi titular de uma final de Mundial.
Cara, nossa.
Inacreditável isso.
Inacreditável. Mas te falar, cara, o time do Grêmio, o Renato deu uma cara pra aquele time. O time do Grêmio era legal de ver jogar. Saudades, aliás, do Arthur, cara. Se não
Luan,
fosse o Arthur.
Luan, rei da América.
Nossa
senhora. Cara, aconteceu, né, cara? Não foi um sonho.
Cara, eu nunca vou esquecer o Japa comentando o gol do Luan no Whats depois que saiu aquele lance.
Contra o Lanús lá, né?
Cara, da final. Cara, assim, pariu. Foda-se. Pra mim é o gol mais bonito que eu vi da história. Foda a opinião.
Eu não queria entrar em méritos desse título, mas que foi o baita do título do Mickey Mouse do caralho.
Pô,
foi
muito bom. A Libertadores foi bem fraca, não escondo não. Como é aquilo? Mano, ganhou, foda-se. Não,
ganhou, com certeza. Ganhou.
Tipo, fazer uma observação.
Mas foi fraco.
Não vou dizer um asterisco, mas tipo, que parece que foi, tipo... Parece que foi a Sul-Americana.
Mas é que teve umas Libertadores bem vagabundas naquela. Num range ali de tempo, né? O São Lourenço ganhou também. Foi tipo.
E foi a primeira Libertadores com a expansão de times, né? Que veio do formato de pré-Libertadores pra caralho e tudo mais e tal, pô.
Enfim. Futebol americano, né?
Vamos lá então, porque hoje, depois desse disclaimer, a gente vai falar de futebol americano, por incrível que pareça. Mas, ó, te falar, cara, eu ainda tô apoiando a gente fazer live vendo a Copa de 26, sei lá, vendo Brasil e Gabão.
Eu confio.
No estádio. Ao vivo. Lá em Foxborough.
Direto do México.
Porra, isso, cara, diretamente de Guadalajara, Brasil e Liechtenstein.
Diretamente do Texas, aonde 5 operários morrem por minuto.
Caralho, bizarro essa porra.
Bizarro,
cara,
isso, né, aí, cara? Bizarro. Irmão, enfim. Futebol americano, porque a gente vai fazer o draft defensivo dos nossos times do Japas FDP. Do... Como é que era o teu, Cutter?
Cutter Microfones.
Inclusive.
Dessa vez com o microfone.
Isso aí. E do Black Pots. Porra, 3 timaços da NFL. Então, bora lá. Vamos pro clássico, pra clássica transição. Pra quem vê ao vivo, porque a gente grava ao vivo na Twitch, tá? twitch.tv/infofootball. Pra quem tá no Spotify, espalhe o link do episódio, dê 5 estrelas. Mas quem tá ao vivo, vê groselha, pré-gravação, pós-gravação e ouve o Sonora pra fazer as transições de áudio na hora da edição. Mas só quem vê o Sonora sabe os bastidores do The InfoCast. Então fica o convite, vem na nossa Twitch acompanhar a gente gravando o The InfoCast ao vivo toda terça-feira a partir das 20 horas. Certo, gente? Enfim, sem mais enrolação, vamos de fato pro podcast. Bom, gente, vamos lá então. Chegou a hora da gente draftar o lado defensivo dos nossos times. Continuando a brincadeira de semana passada, temos uma nova ordem, porque a gente decidiu mudar para não ficar tão repetitivo como foi semana passada e tudo mais, né? Dois episódios seguidos com a mesma ordem. Nesta ordem, o Cúter terá aí, prioridade.
Você tem que deixar claro, como sempre a gente deixa claro, foi sorteado isso aqui, tá?
Foi sorteado, sorteado.
Não existe democracia fora daqui de dentro. Aqui dentro é democracia. Dentro a opinião é democracia. De vocês não vale, não vale nada, mas a nossa entre nós a gente
discute. Exatamente. Tripla, é.
Isso, então a gente
fez o sorteio. Oligracia, tá ligado?
É isso. Então a gente fez o sorteio, o Japa vai ter... O Cúter vai ter a primeira pick, depois é o Japa, e na sequência sou eu. E aí, pro segundo round, inverte, né? A gente faz, faz o Snake-zinho, bonitinho, como o Fantasy. Aí então depois vai eu, vai o Japa, vai o Cúter, daí vai o Cúter, o Japa, vai o Brex. Daí vai indo até o final, até a gente fechar o nosso time bonitinho. E é isso aí. Alguém quer fazer alguma observação antes de a gente começar a nossa brincadeira? Ah, lembrando que não tem tempo pra pique, tá? É bem tranquilo, a gente não segue essas
palhaçadas aqui. Pra quem não escutou o ataque e tá escutando isso aqui, tá vendo ao vivo, ou tá escutando primeiro esse episódio no Spotify, a gente tá draftando um time de defesa nesse episódio pra 2023, considerando isso. 2023, isso. Só com jogadores atuais, tá? E é isso, é tentar montar o melhor time possível cada um, é isso.
Mais uma coisa, né, a gente, pra defesa um pouco diferente, né, porque a gente tem vários esquemas defensivos diferentes. Sim. Que a gente pode escolher, então vai de cada um, se você quer ir de 4-3, 3-4, 5-2, quero nem saber. Vocês se viram aí.
Eu já escolhi a minha formação desde já, tá? Só quero deixar isso claro. E pra mim é bem óbvio você, qual vai ser, né? Porque todo time na NFL joga num 4-2.
Você é trouxa porque você não tá esperando ver o que vai rolar, né?
Não. Cara, eu não preciso dos outros. Eu faço a minha sorte.
Cara, deu pra ver no podcast do ataque.
E o Bicho,
eu tô feliz com o meu time.
Wayne Gretzky, Michael Scott.
Você tá certo, Bray. Você conseguiu ter um ataque top 3.
Vou amassar a defesa de vocês correndo como nunca. Vocês vão, vou me proteger do jogo aéreo. Vou correr até dizer chega, seus filhos da mãe. Confia.
Ai, meu Deus. Posso começar?
Pode começar, Cutter.
Vamos lá, começar? Então. Eu vou surpreender na minha primeira escolha.
Eita.
Eu vou surpreender e eu vou de Myles Garrett aqui. Eu vou, pra mim, é o cara mais completo da posição mais importante da defesa inteira. Myles Garrett é um absurdo e olhando para estatísticas rasas a gente não consegue ver o quão bom ele realmente é. Tá? Então ele recebe muito double team, recebe às vezes triple team e ainda assim ele consegue números excelentes ano após ano, consegue pressionar o quarterback basicamente todos os jogos. Então Myles Garrett aqui pra mim vai ser meu franchise edge, né, pra abrir os trabalhos aqui no nosso draft.
Eu vou draftar diferente. Eu vou draftar o melhor jogador defensivo que a gente assistiu jogar, Aaron Donald. Não só porque ele, depois do Myles Garrett, seria a minha escolha óbvia, mas por uma estratégia. Eu acho que talvez Ed tenha um pouquinho mais de talento próximo do Myles Garrett do que na IDL ali, no interior da linha defensiva. Então eu draftei o Aaron Donald.
Justo, acho muito boas as picks de vocês. Eram as picks que eu previa que iriam sair antes da minha pick. Só inverter a ordem. Então, a princípio, eu vou seguir com o meu plano aqui. Eu vou ser um cara que vou pegar jogadores que eu sei que vão confiar e dar suporte para minha defesa, tanto no box quanto na secundária. Então, eu vou começar pegando o Micah Parsons. Para mim, ele é um cara que detona pra caramba, indo pra pressão. Quando chegou na NFL já causou impacto, agora vai então pro seu terceiro ano, é um cara que tá progredindo.
Só deixa eu perguntar um negócio antes, peraí. Fala. Você vai jogar com ele de edge, né? Não vai botar ele de off-ball, né?
Óbvio, né, cara? Óbvio, bota com pressão, joke, moleque. Né? Não, põe lá ele, strong safety.
Confia. Ele faz.
Joga. Ele faz, dá pra rolar.
Ele faz,
não
ele
faz. Não tá aqui.
Ele é melhor que o Jamal Adams.
Puta aí. Eu acho. Aí, com a sexta escolha, eu vou de Jamal Adams.
E aí, então, pra iniciar o segundo round, cara, aí eu fico com uma escolha muito, muito pegada no meu coraçãozinho pra corner 1. E aí eu vou confiar muito num cara que tá mudando de time nesse ano. Ele não vai jogar nos Dolphins, ele vai vir jogar no Black Spots. Vou pegar o Ramsey pra ser a minha ilha, porque eu confio na redenção desse cara. Então, pra mim, eu pego um cara que vai pressionar o QB, e se o QB conseguir lançar, ele vai ser interceptado pelo Ramsey. Porque pra mim, já vou falar aqui, em 2023 ele ainda continua sendo o único cara que eu acho que consegue fazer uma ilha e anular qualquer receiver que vai enfrentar.
É, eu vou me inspirar em Sun Tzu, a arte da guerra. Existem duas formas de ganhar: ser bom ou enfraquecer o adversário. Eu vou draftar o Chris Jones. Porque, amigo, a queda de talento de IDL depois de Aaron Donald e Chris Jones é abismal pra mim, no meu ponto de vista. Eu acho. Eu acho que o próximo, ele tá bem longe desses dois. Bem longe, eu acho. Eu acho que esses dois estão num nível de talento muito superior. Então eu vou com o Chris Jones. E assim, fechei um IDL poderoso, né, amigo? Poderoso.
Com certeza. Pô, tão absurdo. É, já que o Japa deu uma inflacionada aí no mercado de DL, eu já vou garantir um. E eu vou de Quinnen Williams. Eu vou com um cara aqui que é ainda muito jovem, desde o começo da carreira foi muito produtivo. E pra mim aí é o IDL3 aí da NFL. Né? Eu prevejo um salto pra ele esse ano. Eu acho que ele já é excelente, mas eu acho que ele vai ficar ainda melhor esse ano. É um time mais ajeitadinho, dá chance de dos jogadores principais terem mais destaque. Então eu vejo o Quinnen Williams sendo um jogador muito mais em evidência aí nesse ano, e eu vou com ele aqui pra na minha segunda escolha. Cara, na terceira escolha eu não sabia que ele ia sobrar. Pra mim, ele não ia sobrar.
E eu sei então, quem você vai pegar, maldito.
Eu vou de Nick Bosa, cara. Vai. Pô, pelo amor de Deus. Eu vou ficar com...
Tá certíssimo. Tá corretíssimo.
Eu vou fechar aqui minha edge, a posição que pra mim é a mais importante da defesa, com o que pra mim são os dois melhores edge rushers aí da liga. O Micah Parsons é um excelente jogador. Ele é um pouco mais versátil do que isso. Acho que exercendo a função de edge rusher assim, puro, eu acho que esses são os dois melhores. E eu tô bem contente de ter conseguido ficar com os dois aqui.
Vai lá, já.
Roubou meu edge, né? Ia ser meu edge. Roubou meu edge.
Tu roubou meu Chris Jones.
Justo. Completamente justo. Você fechou com dois edge absurdo, eu fechei com dois IDL absurdo, e vamos que vamos. Então, pra, cara, garantir pelo menos um edge, não deixar o Braggs também monopolizar dois edges muito fodas, e aí com o Cutter, eu já vou pegar um edge que, cara, pra mim é o terceiro na lista. Você tem ali o Myles Garrett, você tem o Nick Bosa, e pra mim o terceiro é TJ Watt. Então eu vou garantir meu TJ Watt. Ele não precisa focar tanto pro jogo terrestre, ele pode ir naquele... Ele vai ter muito espaço pra correr em linha reta sem ninguém bloqueando, que é a especialidade dele, sacar assim, porque vai ter toda a atenção do Chris Jones e Aaron Donald. Então eu vou com o TJ Watt aqui.
Baita pick, cara. Eu aqui, se vocês estão querendo, já fez uma baita dupla de inside, o Cutter aí começou bem com os edge. Eu, pra mim, vou fechar então o que tende a ser a melhor dupla de receivers em 2000 e... Receivers não.
Receiver? Caralho, vai meter. Receiver da...
É, não, aí seria sobre receivers. Mas eu vou pegar aqui CB de novo, porque espelhando os times de vocês, é difícil jogar. E aí, cara, foda-se, eu vou meter o louco. Eu vou pegar quem tem o molho. Tô nem aí, eu vou ter Ramsey de um lado. Uau. E eu vou ter o South Garden do outro. Eu vou fazer duas ilhas na minha defesa. E aí, pra não dizer que eu não falei de amores, eu vou confiar no outro cara que eu acho que vocês não escolheriam na minha posição, mas é um cara que é muito bom contra o jogo terrestre, pra parar no miolo da minha defesa, e é um cara que eu gosto demais, e que quando teve em campo no Bucks, que fez a diferença dos últimos anos, ele era a peça-chave. Eu gosto demais do Vita Véia, vou clubistar, e eu vou pegar o Vita Véia, porque o Vita Véia no auge é, pra, é
o cara
top.
Ele aceitou já que ele é Bucks, tá ligado?
Ele aceitou já.
Ele aceitou isso.
Ele é tão bom no futebol clube. Aqui
é agora você é torcedor dos Raiders, Brex, que o Tom Brady virou dono dos meninos dos Raiders.
Mas enfim, eu vou de Gardner e vou de Vita Véia pra pelo menos pegar um cara que eu confio, que eu tenho confiança que vai fechar, principalmente pra mim.
Não gostei dessa pick não, mas beleza.
Não, eu concordo. Eu tenho certeza que vocês odiaram. Mas
eu acho que o Braggs tá cooking, tá? Se ele escolher certinho aí, se a formação dele for certinha, ele vai cozinhar muito, tá?
Não sei, mas vamos ver. É, cara, eu quero garantir numa posição, da mesma forma que eu peguei o Aaron Donald e o Chris Jones pra questão de distância de talento, eu vou pegar esse cara aqui por uma questão de distância de talento. Porque pra mim ele é muito unanimidade na posição dele e eu vejo uma queda de desempenho legal, de tiers, assim, eu acho que são dois degraus abaixo, um próximo desse cara. Eu vou pegar o Fred Warner como meu primeiro linebacker. Puta, ele é muito melhor, ele é muito bom linebacker, Fred Warner, ele é absurdo. Então eu vou garantir um linebacker aqui, o Fred Warner.
Eu ia, uma das minhas picks ia ser o Fred Warner, justamente por esse motivo, né? Porque linebacker talvez seja a posição menos... É importante aí da defesa, mas ele é muito bom.
Ele é muito
mesmo.
Melhor do que o resto, é.
Exatamente, ele é muito melhor do que o resto. Cara, eu queria garantir pelo menos um cornerzinho aqui pra mim. E eu vou apostar num cara que eu já vi ser excelente por vários e vários e vários anos. E ter ele como CB1 é... Pra mim é maravilhoso. Eu acho que talvez vocês não concordem com isso aqui, mas pra mim eu vou de Jair Alexander.
Eu tava pensando em outro nome que você ia falar e eu iria ia sobrar no meu colo, Jair.
Ah, então, fui no Alexander. Eu acho que ele é excelente corner, assim, completo. Então, ele vai ajudar bastante aí na minha secundária. E, cara, a gente já pegou basicamente todos os melhores jogadores aí de todas as posições, menos de uma, que é safety. Então, cara, eu vou aproveitar, vou adicionar um pouquinho mais de talento pra minha equipe. Eu vou de Derwin James.
Ai, gosto.
Aqui.
Você tirou um peso no meu coração, cara. Eu achei que você ia falar que outro safety é melhor que ele, aí eu ia ficar preocupadíssimo.
Tá. Não. Derwin James, pra mim, é bastante o melhor safety. Não é uma distância, tipo, Fred Warner resto, mas é uma bela distância Derwin James resto.
Concordo. Cara, eu vou garantir um CBzinho antes que o negócio fique mais pegado. E aí eu vou pegar um dos jovens, da jovem geração, cara, que, cara, pra mim a cada temporada tá melhorando, que é muito bom. Vou montar um CB que vai brilhar em 2023, acho que mais do que ele brilhou nos dois anos anteriores. Eu vou com o Patrick Surtain aqui, como CB, garantir pelo menos o meu CB1 aqui. Pra mim é um lockdown corner clássico, um ótimo CB.
Eu fiquei entre ele e o Jair.
Eu acho que, eu acho que, assim, tirando os outros três... Ele é o melhor e, assim, eu acho que, assim, numa tier bem parecida com o Jair Alexander, e inclusive com o Jalen Ramsey, no momento atual do Jalen Ramsey, eu acho que talvez ele até não esteja na mesma tier que o Sauce Gardner. Então, assim, eu vou do Certain.
Boa, boa. Vamos lá, então, para as minhas próximas duas escolhas, tá? E aí tem um nome no vice-campeão da NFL do passado, que foi muito underrated por toda a NFL, a não ser, né, quem acompanhava mais a fundo, e é um cara que eu acho que foi tranquilamente top 5, né, na posição no passado, pra Ed e eu vou pegar o Haason Reddick, tá?
Boa.
E aí eu vou fechar.
Ele tá cookie, irmão. Ele tá cookie, eu tô falando, tá maneiro esse time do Braggs, cara. Tá maneiro.
E aí, então, cara, eu fecho com um maluco que ano passado teve 16 sacks, é um cara que teve quase 70 pressões, é um jogador que chega com tudo. Não ano passado, eu errei a informação, desculpa. Nos últimos 2 anos, se eu não anotei errado, tá? Perdão. Desculpa. Mas eu tô emocionado, eu tô conseguindo fazer exatamente o que eu pensei. Desculpa, eu tô tão emocionado que eu tô conseguindo fazer exatamente o que eu pensei. E aí eu fecho a minha dupla de Eds com um cara que pra mim é da nova geração, um maluco que vai
de uma pura. Tu já não tem assim.
Tu tem 2 Eds já, Brad?
Sim, então é isso que eu tô falando, eu fecho a minha dupla de Eds com um cara da nova geração e agora fecho.
Ah,
e agora isso, entendeu? Aí. E aí, então, cara, eu tenho muito aquele pensamento que um bom pass rusher, uma boa DL como um todo, consegue salvar a secundária. E aí, irmão? A minha secundária já tá...
dois melhores CB.
Já tá foda. Imagina os dois melhores CBs com uma DL que pra mim tem tudo pra fazer o caos. E eu vou investir num cara que foi trocado recentemente e eu vou atrás do DeForest Buckner pra minha DL. Ah, e aí eu vou fechar com Vita Véia e DeForest Buckner no interior. E aí, irmão, eu tô bem tranquilo pra LB, tô bem tranquilo pra CB slot, talvez, pra safe, enfim, eu tô tranquilaço.
Eu vou falar
porque a minha defesa aqui tá até agora, então, tô tranquilo, pode ir, gente, eu tô devoaço.
Eu acho que sobrou uma ideia legal pro Cutter ali, que eu acho que é uma boa ali.
Tem dois DLs muito bons aqui.
Tem, na minha lista tem dois muito bons, mas tem um que pra mim é melhor, tá?
Estou.
Uma margem. Cara, eu vou garantir safety, tá? O Cutter falou bem do Derwin James. Eu acho que a gente tem muito problema de lesão entre os melhores safeties.
Sim.
E aí a gente fica nessa de quem vai, quem é melhor, quem não é. Eu acho assim, até um problema que afetou o Derwin James. E aí se a gente juntar a qualidade técnica mais a availability, né? Que seria disponibilidade. Eu acho que esse talvez esteja num cara no nível do Derwin James, se a gente juntar as duas questões, que é o Minka Fitzpatrick, que é um ótimo safe, sensacional, maravilhoso, inclusive foi All Pro na última temporada, então eu vou com o Minka Fitzpatrick pra ter mais um jogador na minha secundária.
Roubou o meu nome, já vou anunciar que tu roubou o meu primeiro safety.
Tá. Cara, eu vou na juventude, eu vou com um cara que teve uma breakout season ano passado. Eu vou fechar a minha dele com o Dexter Lawrence.
Pra mim era o melhor sobrando. Inclusive, pra mim ele é melhor do que o DeForest Buckner e o Vita Véia na minha lista.
Não sei, porque o Buckner ele tem mais. Os dois, né?
Eu prefiro o Buckner do que o Lawrence, só já vou deixar claro aqui.
Não, eu prefiro o Buckner do que o Lawrence também, mas por causa da produção mais constante. O Dexter Lawrence teve um último ano sensacional, muito bom mesmo. E eu acho que. Eu vou fechar uma IDL excelente aqui com ele e com o Quinn Williams, dois caras jovens e vindo da melhor temporada da carreira, então entrando no Prime. Então, tô muito feliz com essa linha defensiva aqui. E agora eu tenho que começar a dar uma pensada aqui no que eu vou priorizar. Eu ainda, cara, mano, pegar linebacker aqui ainda não vale, velho.
Não vale, porque só valeria apenas se fosse Fred Warner, né?
Exato.
Oh, existe um bololô muito grande de jogadores ali embaixo. Existem alguns bons nomes.
Uhum,
e não começou uma corrida por linebacker ainda.
Não começou.
O Brex vai começar a corrida por linebacker e o Cutter se fode, tá ligado?
Pois é. Mas eu acho que o meu nome aqui de CB sobra. Tá? Então eu vou... Cara, eu vou de linebacker e eu vou surpreender. Eu vou de Matt Milano.
Eu concordo plenamente, pra mim é o segundo melhor linebacker.
Eu vou de Matt Milano. O Matt Milano, ele é extremamente inteligente, extremamente instintivo, é atlético, é um líder em campo. Mano, tem muita gente boa nessa defesa dos Bills, mas o coração é o Matt Milano. Concordo. Ele é excepcional, então eu tenho ele como meu linebacker 2. Não é um cara tão velho assim também, então tem muita gente, tipo... Tem muito linebacker bom e velho, né, sobrando agora. Então, tipo, o Matt Milano, ele, pelo menos ele é um pouquinho menos velho. Então, Acho que isso vai vir ao meu favor também.
É, cara, eu vou garantir mais um CB aqui. É, porque o Brad citou que talvez ele possa pegar mais um CB. Então eu quero pegar mais um CBzinho aqui. Acho que um segundo linebacker não teria tanto valor. Um segundo safety também, nesse momento, não seria minha escolha. E aí eu vou, momento, amigo. É pra 2023, meu time não tá preocupado com o futuro. E eu vou de Darius Slay. Pra mim, foi um dos melhores corners da última temporada. O Cutter ficou aliviado ali. Ele achou que poderia ser outro cara.
A gente discutiu pra caramba o Darius Slay, né? Em algum momento dessa oficina.
E você defendeu que ele é foda.
Não, e ele é mesmo. Eu concordo mais do MIA pick aqui.
É, mas eu vou de Darius Slay. Pra mim, dos CBs que sobraram, ele é o melhor no momento, assim. Se a gente for pegar momento, é o melhor momento é agora. Talvez para 2026 não seja o melhor nome, mas eu quis garantir um pouco de momento aqui. Já tinha meu CB1, então, cara, Dersley para CB2 tá maravilhoso.
É, vamos lá então, porque, cara, eu acho que a gente tá chegando para começar a corrida por LB, tá? E aí, tipo, tem várias opções aqui que eu olho, que eu analiso, eu penso o que eu vou fazer, tá? E aí tem um bolo muito grande, e aí depende do que tu gosta, se é aquele cara mais porradeiro, aquele cara que consegue cobrir o campo a campo, sideline a sideline, cara, um cara um pouquinho mais veloz, e eu acho que a gente tá entrando numa era da NFL que pede jogadores que sejam mais versáteis nas suas posições, inclusive linebacker, tanto que a gente discutiu aqui várias vezes com aquele linebacker clássico, quando a gente pensa na posição, o Ray Lewis, esses caras que eram porradeiros, o Olark. A gente tende a ver esses caras diminuindo na NFL de hoje em dia. E tem um cara que eu gosto muito na posição, que é muito bom em sideline a sideline, que é muito bom cobrindo o fundo de campo também para passe, mas ainda assim eu acho ele completo para conseguir produzir em questão de pressão. E eu acho que ele não tá tão acima na lista de vocês, mas eu sou muito fã do Roquan Smith.
E aí, isso?
Cara, eu sou muito
não,
fã.
Calma aí, como que a gente não tá acima? Ele é o terceiro melhor linebacker da liga, ponto, tá ligado?
Ah, tá. Pra, cara, eu pensei que ele teria um
mas ele tá com certeza na conversa, né? Tipo,
assim, eu achei que ele teria mais abaixo pra vocês, tá? Mas enfim, pelo visto eu acertei o meu nome aqui. E eu gosto muito desse cara, e eu tô bem tranquilo tendo ele. E o segundo linebacker eu vejo que vai acontecer no meu time e tudo mais.
O Brex tem uma tendência de cagar pra estratégia. Tá? Ele seleciona o nome que ele quer. Dessa mas vez calhou.
Depois,
mas dessa Jim vez calhou. Jones, mas isso calhou a estratégia com o nome que ele queria, né? O Smith calhou legal.
Não, irmão, porque esse rolê aqui eu sentei pra gravar o podcast 2 horas antes de vocês chegarem. E eu comecei a pensar o que eu ia fazer. Eu tive tempo pra pensar o que eu ia fazer. Ao contrário do ataque. Porque eu só sentei e foda-se. Vamos gravar.
Deu pra ver, mesmo. Deu pra perceber.
Primeira pick, Patrick Mahomes, segunda pick, foda-se.
Josh Allen, foda-se. Porra. Desculpa, é que eu falo que eu não vou apostar no Josh Allen, mas meu coração é quentinho pra esse cara.
Então, bota de running back o Josh Allen. Não, ironicamente, é uma estratégia legal.
Cara. Dá pra pensar, cara. E aí, eu começo a pensar pra dar um encaminhamento a fechar a minha secundária, né? E aí eu começo a pensar em safety. E aí um nome que me chama muita atenção ao longo dos últimos anos e que detonou no Buffalo Bills, e eu sou muito fã da defesa dos Bills, é o Mecca Hyde, cara. E aí aqui eu vou de Mecca Hyde, ainda mais vendo que é um... Vou enfrentar dois ataques que tem ótimos recebedores. Então eu preciso me precaver da ameaça no fundo do campo, porque eu vou enfrentar o Justin Jefferson, eu vou enfrentar o Tyreek Hill. Então eu preciso de um cara que cobre bem o fundo de campo, eu vou de Mecca Hyde na minha escolha aqui.
Cara, difícil, tá? Difícil aqui o que eu vou escolher. Eu acho que eu vou garantir meu segundo linebacker aqui. É um nome que eu gosto muito, eu acho que poderia sobrar, não sei se é o nome do Cutter, assim, para um segundo linebacker, não sei se seria seu nome também, Bregs, mas é um cara que eu gosto muito. E para mim, assim, eu vejo que, assim, a gente vai saltar agora de tier de novo, tá? A gente tinha tier Fred Warner, a gente tinha tier com o Matt Milano, com o Roquan Smith, com esse meu nome, para mim tem mais um degrau para baixo dos próximos nomes. Eu vou pegar o DeMario Davis, o linebacker do Saints. Para mim, consistência num altíssimo nível, jogando sempre no alto nível. Ninguém repara no DeMario Davis, mas quem vê, repara. Tanto é que ele Ele tem, alguns All-Pros, foi segundo time All-Pro ano passado. Assim, maravilhoso pra mim, Demaryius Davis. Então, acho ótimo a posição aqui, Demaryius Davis. Garanto mais um linebacker, minha dupla de linebackers aqui.
Eu vou discordar de você. Eu acho que tem mais um cara aí nessa tier, que é o Lavonte David. Eu vou de Lavonte David aqui. Pra mim, ele é super, super inteligente. Eu tô prezando pela inteligência aqui nos meus linebackers, porque...
Seu time vai jogar xadrez, cara?
Vai jogar xadrez, exatamente. Quero se ele perder no xadrez...
Futebol americano é correria, mano.
Se esses dois aí perderem no xadrez... Tu vê, nesse time do Buccaneers, você tem o Lavonte David e você tem o Devin White. O Devin White é a correria.
Correria?
O Lavonte David é a inteligência. Então, eu... Nossa, o Lavonte David, eu sou extremamente fã dele. Pra mim, ele é Hall of Fame. É um puta de um jogador. Sempre foi muito constante. Sempre foi... sempre forçou muito turnover. Faz jogadas em todos os níveis do campo. Então, pra mim, o Lavonte David aqui, eu fecho meu segundo nível por enquanto. E eu vou fechar também a minha dupla de safeties e eu vou com Kevin Byard.
Filho da puta, eu vou achei de que Kevin ia cair. Byard. Eu achei que ia cair.
O Kevin Byard vai ser, cara, o meu free safety. O meu.
Pra mim é o melhor free safety puro da liga. Isso, é o Kevin Byard.
É porque isso tem morrido um pouco, né?
Sim,
o conceito de free safety, strong safety. Mas eu gosto disso. Eu gosto e eu queria que a gente tivesse isso no meu time. Então o Byard vai ser meu free safety e o Derwin James vai ser. Ele vai estar mais próximo ali do segundo nível. Vai direto assim, pra pressionar o quarterback. Vai fazer jogada em running game. E vai ser meu strong safety.
Cara, eu quero garantir um nome aqui. Não sei se vocês pegariam, mas ele não é o melhor níquel da liga, porque ele não joga de níquel. Se ele jogasse de níquel, ele ia ser por muito o melhor níquel da liga. Por muito, assim, absurdamente. Pra marcar no slot, ele ia ser incrível, ele ia ser maravilhoso. Só que ele é tão bom que ele joga outside, ele é CB1. Mas se ele jogasse como níquel, eu não quero nem imaginar... O que seria esse cara jogando como níquel? Marlon Humphrey, pra mim, é um níquel incrível, incrível. Eu acho que assim, se tem alguma coisa que prejudique ele ser talvez um corner melhor no outside, essa bola alta, ele não ter tanta estatura, cara, mas espelhamento de rota, essa agressividade dele, marcando em press, Marlon é fantástico, então eu quero muito garantir o Humphrey aqui, o Cutter não pegaria, eu não sei se o Braggs iria pegar ele, mas eu queria garantir muito o Marlon aqui.
Não, baita pique, tá? Eu não tô acompanhando os times de vocês, tá? Então, se eu falar um nome que já saiu, por favor, me perdoe, tá?
Tá bom, eu te aviso.
Por favor. É que eu tô no meu display aqui, onde é que tá as piques, tá, tá a minha tela do Discord com vocês, tá? Então, talvez eu tenha me perdido, mas eu tô apagando conforme vocês vão falando. Eu vou fechar a minha dupla de linebackers aqui, tá? E tem um cara que... Eu acho que se fosse alguns anos atrás, estaria bem mais acima e caiu ao longo da, principalmente pela última temporada pra baixo. E eu vou pegar, então, o Leonard, o Shaquille Leonard, já que ele quis mudar de nome. Vou fechar, vou fechar a minha dupla. Tem uma dupla de linebackers muito boa, inteligente, são bem incentivos. Eu acho que talvez seja a posição da defesa que precisa mais desse ponto do jogo. Tu tem que ser um cara inteligente, mas tem que ter esse instinto da posição. Se tu escolher alguma coisa errada, tu pode fuder a tua secundária, ou tu pode fuder o teu pass rusher, o teu box. Então, cara, é uma posição muito importante e eu tô feliz com a minha dupla, cara. E aí, então, eu tenho mais duas posições pra fechar aqui, né? Porque eu vou jogar com o CB slot e eu preciso de mais um safety.
Não.
E aí, então...
O que o Cutter tá reclamando ali?
Não... Caraca, aí a tua defesa tinha tudo pra ser, tipo, o melhor 5-2 da história da NFL, maluco.
Cara,
você é suicida, né?
Foda-se, cara. Nossa senhora.
Vai, Bray.
Você não precisa lançar a bola.
Para de ser, mano.
Você não precisa de secundária. Se você tem...
Não tenta ser mongoloide.
Não, fica tranquilo. E aí eu vou pegar um safety que foi muito desejado nos últimos anos, tá? E que viveu com tags sendo postas neles. Eu vou pegar o Jesse Bates, tá?
Ih, filho da puta.
E vou fechar, então, minha dupla de safeties. Vou cagar um pouquinho pra regra de strong safety e free safety.
Não, a gente acabou de falar que isso não existe.
Exatamente, isso tá morrendo, né?
É opcional.
Opcional. Sei lá, eu poderia ir atrás de um Buda Baker, alguma coisa assim e tal, mas não, eu vou ir com o Jess Bates. E aí eu fico muito tranquilo pra minha última pick, porque, assim, tem nomes de CB, que é CB1, CB2, que eu pegaria pra ser slot. E tem um nome que eu pegaria porque ele já é um puta slot, um puta CB slot na NFL. Então aqui eu tô tranquilo, eu tô bem suave, vou ver o que vai acontecer. E pra mim eu já fechei a melhor defesa dos três aqui.
Cara, assim, pra mim é indiferente, né, a pick aqui, porque vocês já fecharam dupla de edge, vocês já fecharam dupla de safety, eram as duas que faltavam pra mim, e tanto faz. Mas eu quero manter a minha tradição, que nem no episódio passado, que eu peguei running back por último, porque não se paga running back, não se paga safety, entendeu? Safety não merece valor, safety não merece pique alta, então eu vou pegar meu edge aqui. Sobrou um cara que eu gosto muito.
Caralho, você deu o edge pra pegar?
Sim, é porque vocês já selecionaram muito rápido os seus dois, então ficou sobrando. E assim, pra mim, eu acho que aqui era meu quinto nome. Eu entendo quem tem o Reddick acima, eu acho super justo, mas pra mim é um dos caras mais subestimados da NFL hoje, Max Crosby. Uhum. É incrível, é um edge incrível, é clássico. Nossa. O jeito de jogar com uma mão na terra, cara, é incrível, eu acho incrível. E assim, espelha muito bem com o TJ Watt, né? O TJ Watt é um cara mais mas saindo em pé, né, ali por fora da linha, ali quase numa nine tech, e aí o Max Crosby é um cara que complementa melhor com a mão na terra e tudo mais.
Ó, vou fazer uma observação, tá? Se alguém de vocês tivesse pego o Reddick, eu ia pegar o Crosby. Ele, pra mim, é o meu nome que tava abaixo do meu segundo edge.
Eu acho totalmente entendível. O Crosby, eu acho que
a gente pegou os seis melhores edges da
NFL. Exato.
Tipo, exato. Não teve nenhuma loucura.
Não, um absurdo,
Eu acho que a partir daqui, aí desce um pouco mais, tá ligado?
Tem uma queda razoável ali.
Sim. Mano, eu vou apostar mais uma vez na juventude, cara. Tipo, eu gosto de montar time sub-20. Então, eu vou de dois corners aqui, e os dois corners vão ser, tipo, bem, bem jovens. Eu vou apostar no AJ Terrell, porque ele tem tido... Nossa, ele teve... Há dois anos atrás, ele foi top 2 corners da NFL. Ele foi muito bem mesmo.
Sabe o que me fode? Assim, só pra fazer... Não é nem criticando sua escolha, eu acho maravilhoso. Pra 2023, até interessante, porque ele tem... É a montanha-russa, né? Ele sobe, desce, sobe, desce, sobe, isso. Quem ele, sabe? Ele foi péssimo como rookie, né? Teve um ano bom, um segundo ano excelente. E assim, não foi tão ruim como no terceiro ano, mas foi mediano, assim, não foi bom, tá ligado?
Isso, pois é. Então, eu acho que ele tá começando, né, a se solidificar ali, entendeu?
Pode ser.
E essa defesa dos Falcons tá melhorando pra caramba, então eu acho que esse ano dele vai ser ainda melhor, sabe? Porque ano passado ele teve que sofrer ali numa defesa péssima, completamente descaralhada, então... Enfim, teve muito investimento nos Falcons esse ano, eu acredito que ele vai voltar a ser o cara do ano retrasado, né, no caso. E pra fechar, pra botar no meu slot, eu vou de J.C. Horn. E aqui, cara, eu sou completamente apaixonado nessa escolha. O J.C. Horn, ele é o cara perfeito pra ficar no slot, porque ele é muito atlético, muito instintivo.
J.C. Horn.
Ele
é o cara perfeito pra ficar na DM.
Ah, para, ele teve, porra, uma lesão e pouquinha, assim, uma lesão e meia, vai, porra, velho, o cara, ele é muito bom jogador, e aí, talvez o maior problema dele, fora, né, as lesões, é o tamanho, né, então, eu fico um pouco pé atrás com relação à envergadura, essas coisas, então colocar ele no slot ali pra mim é perfeição, e acho que ele vai sair muito, muito, muito bem ali.
Vou pegar meu safety, né, e cara, eu acho que assim, é um nome que sobrou, talvez, não sei se seja unanimidade, né, safety é uma posição que sofre muita variação, né, de nomes bons e nomes ruins. Mas, caralho, agora eu fiquei na dúvida, tá? Lembrei de um nome aqui que me balançou, cara. Tá, não, não, vou pegar esse cara porque tem mais tempo de consistência. O Braggs pegou o Micah Hyde, né? E eu vou pegar o outro nome que aqui tá no bolo, que é dupla do Micah Hyde e Jordan Poyer. Cara, um safety incrível, fantástico, faz tudo bem, eu acho. Então, muito bom. E eu fiquei balançado, eu fiquei pensando, talvez, o... Quem?
Justin Simmons.
Não, era outro nome que eu tava pensando, que eu acho que poderia estar no bolo, Kevin Holland. Também é outro nome que eu gosto, mas assim...
Tem muito safety boa na liga, cara. Sobrou muito safety boa.
Eu acho que é uma posição que fica mais parelha, né, safety. Uhum. Mas assim, eu acho que o Jordan Poyer é o melhor, assim, até porque, por mais consistência, né? O Holland teve uma temporada passada pior, o Jesse Simmons também, o Jordan Poyer não, ele mantém uma consistência melhor, então eu vou do Jordan Poyer.
Minha pick, né, pra fechar?
Isso, tu fecha, Mr. Relevant.
Ok. Eu preciso fechar com um slot, não vou fazer mistério, não vou fazer um 5-2, Cutter. Cutter, fica tranquilo, não vou fazer isso.
Que tristeza, eu ia votar no seu time pra melhor,
cara. Imagina um 5-2 sem, tirando o níquel, tá ligado?
Foda-se isso. Cutter, se tu fosse eu, quem tu pegaria? Deixa eu manter o mistério.
Jeffrey Simmons.
Maluco, cara...
Eu acho, vou dar uma opinião.
Se o seu QB tem 1,7 segundos pra lançar a bola.
Posso dar uma opinião? Eu acho Jeffrey Simmons melhor que o Vitaveia, tá?
É porque. Não, mas olha só, mas aí o Vitaveia ele fica de nose tackle.
Ele é stack, ele é um stack.
Ele fica de nose tackle. Aí, cara, aí você tá potencializando o Vitaveia ali, entendeu?
Não, eu entendo.
Não, aí
aquela pique ali ia fazer todo sentido, ele garante o melhor nose tackle da NFL.
Aí o Cutter has a point. Mas eu vou aqui pegar obviamente um slot, né? E aí, eu poderia meter o louco, pegar mais um corner, que sei lá, é CB1, eu poderia ir no Diggs, que intercepta pra caramba e tal. Mas não vou fazer isso, tá? Eu vou ficar aqui com um nome que trabalha de formiguinha, que é um dos melhores, se não o melhor corner slot da NFL mesmo, jogando comigo. Cara, e é um maluco que teve 12 interceptações desde que entrou na NFL, o maior número de quem joga nessa posição. É um cara que brilhou muito e cresceu muito num time da divisão do Pedro Matsunaga. Cara, eu vou pegar o Kenny Moore pra fechar e ser meu slot.
De profissão mesmo, né?
Eu acho que
de profissão, talvez ele seja o melhor mesmo.
Eu não vou inventar. Eu já tô muito seguro com a minha dupla e eu vou pegar um cara... Porque, assim, se eu pego o Diggs, é aquele 880. Eu não quero um slot 880.
Se você pegasse o Diggs, eu acho que o Ramsey...
O Ramsey ia ter que ficar no slot.
Virar seu slot. O Ramsey viraria seu slot.
Tanto Diggs
seria quanto... o melhor slot da liga, né?
Pois é.
Mas aí, tipo, morre a minha tática de ter de segurança dos dois lados.
E aí, você tem dois lockdown corners absurdos.
Isso, e aí, enfim, eu pego pra mim o Kenny Moore, que é o melhor slot de profissão, né? Eu vou seguir o seguro aqui. Eu já falei, vou clubistar. Black Spots tem a melhor defesa da nossa brincadeira.
Caralho, cara.
Mas, e aí assim, tem DC pra escolher, Puta, e sabe quem escolhe DC primeiro? Pedro Bregolin, Bill Belichick, irmão, foda-se, vocês estão na merda, o meu ataque, ele pode ser o pior, eu assumo, ele é o pior, é o ataque que menos marcaria pontos, mas a minha defesa vai ser a defesa que menos vai sofrer pontos na história da NFL, foda-se, é isso aí, cara, assim, difícil. Cara, eu cozinhei bonito esse episódio,
Cara, sou o Jeff Simmons.
Para, Cutter. Vira a página, Cutter. Vira a página.
Eu não consigo. Pra mim, sabe aquela cena de Velozes e Furiosos, assim? Sim. Que o Paul Walker sai, assim, é tipo... Eu e o seu, a sua defesa 5-2, assim.
Ai, cara. E aí? É o Japa que pega agora
sou
o...
Sou eu. Eu tô pensando aqui, cara. É difícil. Cara. Porque é all-time, né? All-time é foda. Ah, cara, eu vou no cara que montou a melhor defesa da história da NFL pra mim, Buddy Ryan, né, dos Bears de 85. A gente tava falando antes da gente começar a gravar o podcast aqui sobre a defesa dos Bears de 85. O Buddy Ryan montou a melhor defesa da história da NFL pra mim, aquela defesa dos Bears de 85 absurdo. Então, Você pegou o Bibliotech, pra mim é unânime, eu acho que o Buddy Ryan é justíssimo.
Cara, eu vou com um cara que criou muitas carreiras de Hall da Fama.
Pete Carroll, Puter.
Também.
Também.
Não, ironicamente, não é um nome ruim. Não é ruim. Não é coisa que falar, pô, não, ok. Tipo, não, mas tem muito nome bom aí, cara, mas eu vou com Dick LeBeau, ex-coordenador dos Steelers, que fez aquela... defesa inacreditável ali que venceu Super Bowl 3. Nossa, que, enfim, chegou longe várias e várias e várias vezes e salvou os Steelers muitas vezes. E, tipo, era a melhor defesa da NFL de forma perene, assim, ficava no top 3, pelo menos de forma perene. Então, Dick LeBeau pra mim é tipo, tirando, né, o Bill Belichick, é a maior mente defensiva desse século. Então, eu não que queria ir muito pra trás.
É curioso isso dos Steelers, porque despite the talent, né, assim, o Dick LeBeau acho que é a maior mente defensiva depois do Belichick, mas se a gente for considerar o talento e o que se espera dos jogadores, talvez a gente pudesse discutir até outro nome dos Steelers, né? O Mike Tomlin é um cara que, assim,
sim,
faz suas defesas absurdas ali com nomes que, assim... Em teoria, a gente não esperava tanto. A gente dá muito valor para os jogadores dos Steelers, porque eles jogam muito sob o comando do Mike Tomlin, e eles não saem. Os Steelers mantêm uma base sempre, né? Mas, assim, quando esses jogadores chegam nos Steelers, não se espera tanto quanto eles jogam. Então, assim, o Mike Tomlin é um nome também que sobrou aqui, que é muito forte.
Não, com certeza. Não, tem muito nome aí que sobrou.
Só um nome que sobrou. Tipo, vamos fazer...
Vic Fangio,
ótimo. Vic Fangio. Nome. Tá, Tom, assim, voltando lá pra trás, Tom Landry, incrível, Tom, né?
Porra. Ih, tem muita gente.
Vamos repetir os exercícios do episódio passado? Vamos começar jogador? Então com os nomes que sobraram, que a gente esperava.
Eu achei que alguém ia pegar o Trevon Diggs como CB2, tá?
Eu pra também
ser o cara
isso.
Pra Ball Hawk ali.
Eu quase peguei.
CB2 faz sentido.
Eu quase peguei,
então, Eu achei que você ia pegar ele.
Tipo, eu parei e pensei, pô, qual dos dois eu preferi no meu time? Que é justamente o ponto desse inteiro. Mas,
sim, sim.
Cara, eu preferi. Pensei que o Justin Simmons ia sair.
E também ia falar isso.
É outro nome também que poderia ser tranquilo. Eu acho totalmente plausível não ter saído, tá? Mas é um nome que eu também achei que pudesse sair. É. Deixa eu até ver minha listinha aqui.
Pra podia ter saído, né? Bob Wagner,
foram seis
assim.
Melhores.
Bob Wagner eu achei que poderia sair, mas eu acho ok, tipo, sim. Assim, porque assim, quem eu tiraria aí pra colocar o Bob Wagner, talvez fosse o Shaquille Leonard. E só? Cara, e é totalmente... É compreensível o Shaquille Leonard e não o Bob Wagner. Deixa eu pensar outro cara. Cara, o Jeffrey Simmons.
Ken
não,
Hayward.
Então, os dois. O Ken Hayward e o Jeffrey Simmons eu achei que sairia. Eu não imaginava o Vitavea saindo, porque eu não imaginava um cara mais, assim, tradicionalzão nos tackle clássicos.
Só ele ser os tackle.
É que, cara, em algum momento vocês vão ter que correr com a bola. Eu tenho que estar preparado.
Maluco, eu tenho a melhor OL e o Patrick Mahomes, por que eu vou correr com a bola? Como se correr com a bola? Sem tentativas de passe do Patrick Mahomes, abraço!
Bijan Robinson termina a temporada com 3 corridas pra 17 jardas.
O Mahomes jogava beisebol, cara, e pitcher lança 200 e caralhada a bola por jogo, porra. Ele pode lançar muito, 100 passes por jogo.
O cara, pai do Patrick Mahomes é lenta no beisebol, né?
Cara, eu acho que Ed saiu 6 que eu tinha previsto aqui no meu top 6.
Sim,
Ed
não tem como colocar.
Cara, tinha dois nomes pra CB que eu tinha separado, que eu queria muito que saísse meus CBs de cima pra poder escolher esses caras, só pra surpreender, que era o James Dean dos Bucks, que pensei pra mim acho que também tira esses caras aí que foram selecionados. Eu acho que eu teria até ele acima do JC Horn e dá uma conquistada se selecionar o Tyson Campbell, porque eu acho que, assim, tirando esses caras que saíram, mais o James Dean, eu acho que estaria no bololô ali o Tyson Campbell também.
Mano, a realidade, tipo, se eu tivesse que dizer um arrependimento, foi não ter escolhido o CB antes, porque, pô, seca, tá? A gente
seca?
Mas você selecionaria
algum além dos dois que você selecionou? Tipo, tirando o Jalen Ramsey e o Sauce Gardner, que já tinha passado?
Não, eu acho que esse top 5 aqui, Zé, fica, tipo, Pra mim, Ramsey, Garner, Jair,
Surtain
e Slay.
Slay, tá ligado? Entendi.
Eu queria ter... Eu queria ter dois desses caras.
Uhum. Entendi.
Porque depois desce muito, eu acho.
Sim. É. Eu achei que talvez você tenha ficado um pouco prejudicado na posição de CB2, né? Eu acho que
Como foi todo mundo de slot, a gente ficou com, tipo, 9 CBs que a gente pegou, entendeu?
Sim.
E, só que só um deles era, tipo, um níquel mesmo de profissão.
Mas eu acho que é totalmente plausível ver tanto Jace Horner como Marlon Humphrey de níquel. Eu não acho que isso seja um grande problema. Cara, uma mudança que eu faria, que... Assim, tendo o Vitaveia não é muito preocupante, eu achei que o Braggs poderia... Hã?
Vocês estão desmerecendo o Vitaveia.
Não. Elogiando o Vitaveia. Elogiando o Vitaveia nessa questão. Se não for, se você tirasse o Vitaveia, eu não iria com Parsons e Red, que são dois caras mais leves. Eles têm pouca força, tá ligado? E aí eu iria com o Max Crosby ou com o Joey Bosa. O que você tá falando?
São dois Eds mais leves. 5-2, porra! Pelo amor de Deus, os dois. E os dois cobrem, os dois conseguem cobrir.
Realmente.
Eu acho ia ficar muito pica, cara. Se você jogasse. Se você jogasse. Bota a pressão com os três ali. Você tem. Você tem DeForest Buckner, Vitaveia e Jeffrey Simmons barra, enfim, qualquer outro aí.
Indo pra na verdade, não seria 5-2, né? Seria um 3-4 classicão.
É porque 3-4. Não existe muito mais 3-4, sabe? Porque, tipo, os 3-4 de hoje em dia são 5-2. Porque, tipo, os dois outside linebacker estão, tipo, são alinhados DL, entendeu? E são edge rusher.
Edge voltando pra marcar, né?
Isso, exatamente. Tipo, eles vão muito mais pra cima do QB do que voltam pra marcar. Então, tipo, 3-4 na NFL quase não existe mais.
Bora lá, então, fazer o tiroteima.
Isso é muito difícil.
TV brasileira.
Deixa eu ver.
Isso é muito mais difícil do que eu imaginava.
Vamos fazer como?
De ataque teria ponto de comparação aqui.
Vocês querem fazer como? Difícil. Vamos dividir, tipo assim, primeira linha, segunda linha, terceira linha. Vocês querem fazer edge, interior, LB e secundária? Pode ser assim?
Eu acho que pode ser
em linhas, hein?
Tá,
em linhas?
Cara...
tipo, primeira, segunda e terceira linha.
Caralho, mas aí fodeu. Porque a primeira linha eu não consigo falar quem é melhor, cara. Eu não consigo. E assim, e não dá pra nem falar, um é pior. Cara, eu acho que é muito difícil porque são pontos do jogo, entendeu? Aqui, puta.
Eu acho que a primeira linha é melhor,
cara. Mas então, e Nick Bosa é muito, muito, muito roubado, velho. É muito roubado.
Realmente. E o Kenyon Williams é muito bom,
tipo,
né?
Tipo, ainda. O Myles Garrett, ele só não é consensual o melhor jogador defensivo. Porque
existe
tempo
o Nick
inteiro...
Bosa.
Não. Tipo, porque fico dobrando ele o tempo inteiro. Fico, tipo, dando muita atenção pra ele. Não tem como você fazer isso com Quinnen Williams, com Quinnen Williams, Dexter Lawrence e o Nick Bosa do outro lado, entendeu? Então, tipo, o Myles Garrett ia ter, sei lá, tipo, 28 sets. Assim,
exato.
Entendeu? Então, tipo, pra mim...
Mas eu
foquei muito na primeira linha justamente,
tipo... Eu concordo 100% com isso. Você tem dois caras que são dobrados o tempo inteiro. Que é o Myles Garrett e o Nick Bosa. Assim, eu não
até
acho que...
Os dois IDLs são bastante dobrados.
Eu não acho que a minha linha é melhor que a sua, não. Eu acho que talvez a sua linha seja melhor mesmo. Mas eu tenho três caras que são dobrados o tempo inteiro também, né? Que é o Donald, o Chris Jones e o Mike Schrobs. Eu acho que é mais por falta de talento nos Raiders do que por talento dele. Mas assim, a gente não sabe exatamente qual que seria os números dele se ele não fosse dobrado, porque ele é dobrado pela falta de talento dos Raiders, né?
Sim, exatamente.
Eu acho que talvez a sua primeira linha seja melhor.
Concordo. Segunda linha, cara, eu acho que montei a melhor dupla de...
Não, eu discordo. Eu acho que a sua dupla é pior. Eu não
Rokon
sei.
Rokon e Shakur?
Eu acho que o Shakuyo, ele é um passo atrás entre os caras que a gente pegou.
Porque teve um ano ruim, né, cara?
Eu iria na minha, porque eu acho que...
Ele geralmente, ele sempre foi o divisor de...
Se fosse o Darius Leonard aí... O Darius Leonard é brabo. O Shaquille Leonard, que porra, quando ele virou Shaquille...
Piorou, verdade. O Darius Leonard era melhor. Mas eu acho que assim... cara, eu tenho disparado o melhor linebacker. entre nós três.
Sim.
E tem um outro que tá no bololô junto com um de vocês, entendeu? Eu acho que talvez por isso minha dupla de linebacker seja melhor. Cara,
eu acho minha dupla mais equilibrada que a tua.
Por quê? Discorra. Quero entender.
Porque eu acho que o teu segundo linebacker não tem, não tá tão equilibrado quanto eu tô no segundo e terceiro.
Que? Como assim? Tipo, você acha que o Demaryius Davis é pior do que todo mundo, é isso?
Demaryius Davis é pior do que os dois dele, no caso. Você tá com, tipo, um 4 e ele tá com 2-3. Eu tento concordar.
Eu acho o Demaryius Davis mais linebacker que
o Demaryius Davis é o pior linebacker dos seis, cara.
Eu acho que o Demaryius... É isso. Ele é subestimado por isso. O Demaryius Davis, ele tem a consistência que esses caras... Mas ele tem a consistência, cara. Ele não demonstrou oscilação. Ele não teve a queda que o Darius Leonard teve, entendeu?
Shaquille Leonard, por favor.
Shaquille Leonard. O próprio Lavonte David, por exemplo. Excelente. Pra mim, assim, all time, ele é o melhor de todos que a gente falou aqui, com certeza, sim, ainda, sim. Né? Porque o Fred Warner ainda começou. Tem tempo. Eu acho que ele já teve uma queda de rendimento, o Lavonte David. Sobre o que ele era. Então,
é que o Lavonte David tinha muito aquelas stats cruas, assim, de número de tackles e tal, mas, tipo, agora ele tá mais, tipo, eficiente, tá ligado?
Pode ser. Acho que vocês estão subestimando o Demaryius Davis.
É que...
Não,
foda é que é o Fred Warner também, tipo, eu acho que...
O Fred Warner, ele é muito melhor do que o resto.
Destoa, né, cara?
Pergunta, não só pra esse podcast, mas pra temporada mesmo. Vocês... acham que a gente não pode voltar a ter uma discussão que ocorreu há uns 2 anos atrás?
Não.
Do Leonard não. E o Warner?
Não.
Longe.
Sabe por quê? Quando a gente discutiu isso, o Fred Warner era razoavelmente pior do que ele é hoje, e o Darius Leonard era muito melhor do que ele é hoje.
O Fred Warner explodiu. Assim.
Não, e assim, e não só. Não é nem inverso. O Fred Warner explodiu, cara. Não é que ele é assim, melhorou um pouco. Ele explodiu. Se ele continuar nesse nível.
O Fred Warner é um dos poucos que é, tipo, unânime, o melhor da posição.
Sim. E assim, se ele continuar desse jeito, vai chegar um momento, se ele tiver a consistência que os outros caras tiveram, vai chegar um momento que a gente vai falar, cara, o Fred Warner dá pra colocar ele ali na mesma prateleira ali que o Luke Kuechly, que o Ray Lewis, que o Brian Urlacher, e a gente vai ter essa discussão séria, entendeu? Porque, cara, o que ele vem jogando é abismal. Ele tá jogando no nível desses caras, tá ligado? Hoje. Eu acho que, assim, essa discussão não vai existir. Eu, assim, pra mim, o segundo melhor linebacker da liga, não de momento, mas no total, seria o off-ball linebacker, né? Seria o Roquan Smith. Eu acho que, no momento, o Matt Milano é melhor que o Roquan Smith, mas eu acho que o Roquan Smith é melhor do que o Matt Milano.
E o Roquan Smith é mais talentoso, né? Tipo,
Eu acho que o Darius Leonard não tá nem nada,
o Roquan Smith, ele tem um hypezinho, assim. Ele, tipo, ele sempre foi pica. Então,
Sempre foi um cara muito all-around, né? Tipo, sim. Pra tudo ele é muito bom, ele é
inteligente.
O Matt Milano,
ele é menos atlético, mas ele é, tipo, ele é um cérebro. Ele é um cérebro ambulante, assim.
Isso
é um absurdo,
foda do Fred Warner, né? O Fred Warner seja um
o
cérebro do Matt Milano e o Roquan Smith melhorado no físico. É o
isso,
é o Fred Warner.
Se mistura os dois ali, pois é.
Terceira linha.
A gente decidiu o que ganhou a segunda linha.
Eu voto em mim.
Eu voto em mim.
Minha dupla. Esse aqui é o. E aí, é o voto de Minerva, Cutter.
Decide aí.
Isso eu voto em mim.
Isso aí é mentiroso.
Você
já demonstrou. Não, eu não tô desmerecendo, não. Eu acho que é muito válida a discussão. Eu acho que a gente vai ter essa discussão nos três níveis, porque é muito forte. Mas você já aceitou meio que você não tem a melhor.
É porque, cara, eu vou no Japa, mas é por causa da dominância do Fred Warner.
Do Fred Warner.
Porque, tipo, eu não tenho
não, acho justo,
tão
acho
alto
justo,
assim, tá ligado?
Acho
justo.
Cara,
secundária, eu vou no Braggs.
Secundária, pra mim, não tem como, tá? Tipo assim, ó, dupla de safeties, eu não ganho, não,
dupla
tranquilo.
Dupla de safeties, pra mim, é tranquilamente o Cutter. Tranquilamente.
Não, exato, sim. Exato.
Not even close.
Mas,
not
assim,
even
ó,
close.
Se tu pega,
só que aí CB derruba bastante.
Sim, eu tenho os dois melhores CBs da NFL e eu tenho o melhor CB slot da NFL no meu time.
Sim, pois é.
Isso pesa muito.
Então, eu não sei... vamos lá, eu acho que é só secundário, tá, Brex? Porque os seus safeties não devem em nada, assim, eles são piores que o do Cutter, mas não devem em nada pra nenhum time, é uma dupla fantástica, S. Bates, McHyde, incrível. Eu acho que você tem os dois melhores corners, ponto.
Sim.
Bom. Eu não acho que você tem o melhor slot, porque você tem o melhor slot na prática, só que a gente tá fazendo o exercício.
E no exercício... A gente nunca viu como é que
sei lá,
e o Coisa
não, ficam com o slot. Não, o Humphrey, né? A gente já viu, ele já alinhou como slot, né?
Não, tipo, ele... Os dois time, alinham, tá falando... o Horn também alinha, mas uhum. Tipo, o Kenny Moore, ele só alinha.
Só alinha. Exato. Então, mas assim, fazendo esse exercício, pra mim, tanto o Humphrey quanto o Horn estão acima do Kenny Moore, entendeu? Assim, se a gente for pensar em talento, essas coisas, eles estão acima, pra
mas,
mim.
Não, mas mesmo assim, tipo, a diferença do Garner e do Ramsey pro resto...
Eu concordo, eu acho que, assim, eu só discordo do Braggs, que o Braggs falou que ele tem o melhor níquel. Sim, ele tem o maior níquel na prática.
É, mas, isso,
mas
melhor
exercício níquel, não é o melhor níquel.
Entre os níqueis. Tem a abordagem níqueis. Que eu fiz, né?
É. Sim.
Isso. Então, não, eu concordo com o que você tá falando, Japa.
Então, mas assim, então, eu acho que é a sua
então
melhor
quer dizer que primeiro nível eu ganho, no segundo nível o Japa ganha, no terceiro nível o Braggs ganha. Então, a gente essencialmente
quem é o melhor time all right? Cara, de verdade, não tem como. Não tem como falar. Não tem como, porque, cara, é... Assim, de verdade, são três defesas que, tipo... Somadas vão tomar 6 pontos por jogo, porque cada uma vai tomar um safe no ataque, só acho, porque vai jogar contra essas defesas, tá ligado? É. Porque, cara, não tem como, são defesas muito absurdas, eu acho que assim, e diferente do ataque que a gente consegue fazer alguns tipos de exercícios, de como vai funcionar, a defesa é mais difícil, porque, cara, todas as defesas funcionam de formas parecidas. Se o Brex fechasse nossas defesas 5-2, talvez a gente tivesse um exercício diferente, né?
É. Cara, cara, olha...
O Jeffrey Simmons ia ser, tipo, o melhor momento da história do podcast. Eu ia votar muito cedo do
Brex. Acho que se o Brex drafta o Jeffrey Simmons, talvez eu aceitasse que a defesa dele fosse a melhor de nós três aqui.
Aí. Pô, vocês não superaram nesse segundo. Vocês estão começando a me criar dúvidas na minha mente, cara.
Mas, assim...
Porra!
No geral,
eu fui real dormir, tipo... Caralho, por que eu não draftei o Chris Lindstrom? Puta que pariu, que imbecil do
sim,
caralho.
Sim,
eu fiquei
muito puto.
E era um guard, né? Tipo, o maneiro desse episódio aqui é que, tipo... Quando a gente vai olhar o do ataque, a gente tem, tipo... quatro picks que são, tipo, mais...
Sim, sim.
Tipo, que é a IOL e o running back, entendeu? Aí, tipo, aqui, todo mundo tem uma importância mais parecida, sim. Sabe? Então, sim. Tipo, cada movimento, cada priorização que a gente faz é
gera um impacto muito grande. E gera um impacto muito grande no resto do draft, né? Eu pegar dois IDLs gerou um impacto. Da mesma forma que o Cutter garantiu mais Garrett e o Nick Bosa muito cedo, gerou outro impacto. Então, assim, sim. Tudo vai gerando impacto. O Braggs pegando os dois CBs gerou um impacto muito grande também. Então, tudo gera impacto. A estratégia é muito mais, mais complexa, né?
Eu acho que não é isso, tão isso tudo aí aconteceu porque, tipo, tu priorizou IDL, depois eu priorizei Ed, depois o Braggs priorizou CB.
Aí,
os três times ficaram então, fortes em pontos diferentes.
Exato.
Sim, exatamente. E aí acabou que, assim, deu pra gente trabalhar outras posições, porque se a gente tem uma corrida de Ed, a gente teria outra corrida de CB, e aí outra corrida isso. De IDL, a gente teria várias corridas. Aqui não, aí cada um adotou uma estratégia, então isso tornou mais interessante
essa montagem. Acho, tipo assim, aqui a primeira pick mudou pra caralho, cara, tipo, por mais que talvez sim. Fosse, tipo, os dois nomes consensual que iam sair na 1 e na 2,
eu surpreendi
nos
com
times
você,
que saiu, tipo assim, eu acho que se o Japa, tipo, sei lá, o Cutter pega o Donald e o Japa pega o Garrett, eu acho que não ia acontecer todos
não,
esses
não ia, porque eu ia pegar o Garrett e o Chris,
eu ia
pegar o... Eu acho que eu nem pegaria o Garrett
Jones,
tá? O Queiroz
falou,
tá?
Ninguém pegou o veiaco do Von Miller.
Porra, cara, mas que mané Von Miller?
Não é all time, não, o Queiroz. É pra 2023. Então, mas o cara, eu acho que assim, se o Cutter pega o Aaron Donald, eu ia pegar o Chris Jones. Isso poderia gerar impacto, que aí o Braggs ia pegar o Miles Garrett, talvez. E nossa, aí eu não sei qual que seria a próxima pick. Eu pegaria o Nick Bosa.
Nossa senhora.
E não sobraria nenhum dos dois Edge que você pegou, não sobraria pra você, Cutter, desse exercício. Olha que doideira. Mudando uma pick. Ia mudar só o Aaron. A pick 1.
O Lorenzo falou, o marcador de dois touchdowns do Super Bowl não tem time. É o Von Miller? O
marcador de dois touchdowns? Tem vários jogadores aí que marcaram dois touchdowns.
Mas defensivo? É o Von Miller?
Não, defensivo. O Von Miller marcou dois. Não, não marcou dois TDs. Ele marcou um TD, mas o outro foi só fumble. Que forçado aí. Quem marcou o outro TD foi o ataque.
Nick Bolton.
Nick Bolton.
Ô, Lorenzo, tá de sacanagem com o Flamengo.
Mas não, ironicamente, é um candidato de breakout pro ano que vem.
Sim.
Tipo, na minha thread, eu já sei exatamente o que eu vou colocar de Kansas City, mas...
Eu sou hater do Nick Bolton, acho, então...
Não, tu tá maluco. Eu sou muito fã do Nick Bolton desde o college, maluco. Nossa,
eu sou hater desde o draft.
Nossa, ele é pequeno.
Ele e o Jalen Phillips. O Jalen Phillips, assim, se a gente expandisse pra 5 times aqui, ia sair. Ou pra mim, ou em alguém ia ficar antes.
Ia sair, com certeza. Com certeza.
É isso aí, gente. Vamos terminando mais um podcast por aqui. Rafael Kutter, baita episódio. Talvez top 3 all time do The InfoCast. Porra, olha, esse em qualidade.
Top 3, aí você conta o do ataque como um outro top 3. A gente só tem que estudar mais um.
Não. O da
próximo
ataque
episódio,
não tem como.
A gente vai draftar episódios do The InfoCast.
O Braggs já se arrependeu do que ele fez com o ataque dele. Ele tá falando, não, do ataque não foi bom, não.
Vou colocar vocês...
Vou
colocar vocês numa situação difícil.
O microfone do Kutter tava cagado no do ataque.
É verdade.
Pronto,
verdade,
você já ganhou.
Verdade.
Vai falar,
Kutter. E os times ficaram um pouco mais intimidados, eu acho. Qual seria a sua primeira pick no draft de episódios do Information?
Eu já tenho a minha. Muito forte. Pode fazer a minha?
Vai.
Cara, pique 1, e tem que ser pique 1 aqui. Do Super Bowl, que a gente gravou junto, bebendo.
Dito
lá,
e feito!
Puta, essa não tem como.
É foda.
Tem muitas marcantes. O cu curte é do caralho.
O cu Nardini foi muito
foda. O Nardini, eu sem camisa lá, que vocês ajudam a câmera do nada, é muito foda também.
Mano, cara, Nardini, que tá foda,
a do Nardini é muito... O podcast com o Nardini, ele foi influencial demais, tá ligado?
Foi o Allen Iverson dos
episódios do The Information, porque a gente começou a usar câmera.
Foi o breakout do The Information.
Isso,
foi o breakout do InfoCast ali.
Isso aí.
Mas,
cara, enfim, obrigado aí a todo mundo que ouviu até aqui. Eu espero que vocês tenham tido o tanto de diversão que a gente teve gravando isso aqui. E é isso. Muito obrigado, semana que vem tem mais e eu espero que isso vire algo anual pra gente.
Vai virar. Pô, foi muito bom, cara, foi muito bom.
A gente pode pensar um negócio, tipo, no ano que vem a gente tem que montar as seleções, mas excluir os jogadores que a gente já draftou, tá ligado?
Caralho, é um exercício bom, hein?
Fica doideira, enfim.
Pô, vou te falar, eu acho que esse é um exercício bom pra fazer em live, cara. Que daí a gente já tem tema pra live. A gente faz normal aqui no podcast e em live a gente mete essa.
Pode ser.
Fica muito difícil também, tipo, o pessoal saber, tipo, quais jogadores
a gente
é. Pra podcast
na live
é mais complicado.
Tem questão visual.
Live dá pra fazer de boa. Tá aí, já temos pauta pro off-season do ano que vem.
É isso aí.
Enfim, Japa, muito obrigado, tá? Tamo junto, valeu. Uma minissérie de 2 episódios que deu o que falar. Deu pra se divertir bastante, tchau. Um beijo, até a próxima.
É isso aí, cara. E eu quero fazer só dar uma opinião. Eu não sei qual vai ser nosso próximo podcast. Mas antes da gente começar o tema do próximo podcast, a gente tem que draftar Special Teams, porque Special Teams também amam, tá? A gente não draftou Special Teamers.
Caralho, é verdade, Special Teams também amam.
Então é só isso aqui. Valeu, rapaziada. Tamo junto. Abraço. Tchau, tchau.
Ai. Justo eu esqueci de draftar, sei lá, um long snapper, um holder. Puta, vacilo, né, cara?
Porra, um gunner.
Puta, aí é foda, né, cara? Mas aí, a gente vai draftar, tipo, Special Teams... geral mesmo? Não, ou tipo, é só kicker, punter, kicker?
Kicker, punter, okay. Long snapper, retornador e um outro special teamer random.
Pô,
assim.
Eu quero selecionar um gunner, os 8 gunners.
Um gunner,
eu quero selecionar os 8 gunners.
Porra, não. Tô bem, obrigado. Vai acabar a luz aqui.
Tranquilo. Eu não tenho capacidade mental pra selecionar.
Ô, Braggs, minha gunner. Internet caiu aqui rapidão.
Faltou luz, cara, fudeu, bah. Sacanagem. Enfim, pra todo mundo que ficou aqui até o final do podcast, foi uma honra ter estado na sua companhia. Espero que você tenha sido divertido quanto eu, o Kutter e o Japa. E se não se divertiu, paciência. Eu me diverti. E eu vou ser altruísta. Eu gostei pra caralho e que se foda os outros. Porque essa daqui também é diversão pra quem produz conteúdo. Então, zoeiras à parte, foi um prazer inenarrável ter estado com você, amigo ouvinte, com você, Rafael Kutter, Pedro Matsunaga. A gente se encontra no próximo episódio. Tamo junto, valeu, tchau, tchau.